Agora ficou mais retinho, né? Muito bom dia! Já vou fixar aqui o tema da live. Muito bom dia para você. Hoje é o nosso 14º. 14º dia de live. Amanhã a gente completa meio mês de live diária. Já tô com o meu chazinho aqui, esperando quem vai vir tomar café comigo. Olá, Poliana e a Juliana. Bom dia! Gostei dessa energia de vocês aí no YouTube, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Isso aí. Domingão é o dia que eu mais tenho energia. Rayane, muito bom dia, querida. Chazinho aqui. Bom dia, querido. Espero que seja tudo bem aí nesse domingão. A Juliana, a Poliana ali no YouTube. Gente, só confirmem para mim se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Tá tudo certo aí? Enquanto a gente dá uns 5 minutinhos pro pessoal chegar. Nossa, minha mão tá gelada. Aí eu tô segurando aqui a caneca pra esquentar um pouquinho. Elaine, muito bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Renata, bom dia, minha amiga. Sim, obrigado, Ju, por confirmar aí, tá? Olha só, Anne, espero que seja tudo bem, querida. Muito bom dia. Gente, dá só aqueles 5 minutinhos de sempre, até menos, né? Para um pouco do pessoal chegar. Hoje a nossa live é 15 minutinhos mais tarde, né? Do que o usual. 7h30. Ai, tô esquentando minha mão aqui. Quem mais faz isso? Mão gelada, pega a caneca e coloca a mão ali. Eu lembro quando era criança. Legal, já vou falar sobre isso aí, Rayane. Muito feliz por isso. Eu já vou até chamar também aqui, deixa eu chamar algumas pessoas. Uma, duas, três, quatro. Deixa eu ver se tem mais. Seis. Sete. Olha, já tô chamando bastante gente, hein? Que eu sei que vai querer assistir. Vamos lá, aqui. Vamos ver. Essa pessoa também. Sei que às vezes ela precisa de ajuda. Que eu vou mandar no nosso grupo também. Pronto! Caramba, acho que eu devo ter mandado uns 10 aviões aí. Vou até colocar aqui, ó. Um, dois, três. Opa. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uns 10 aviões foi, viu? Fácil. Chamei bastante gente. Tá aí o nosso tema de hoje na tela para vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre quem após o almoço se transforma em outra pessoa. Tá? Virou o almoço. Virou almoço, a pessoa se transforma em outra pessoa, tá? Estamos começando agora. Bom dia, Marine. Bom dia para quem vai chegando. Tá ótimo. Só não tá aparecendo no Instagram. Tá ótimo. Só não tá aparecendo no Instagram. Não, no Instagram tá normal. O pessoal não falou nada aqui não, pô. Tá normal aqui, tá? Mas hoje a live é especial para quem após o almoço se transforma em outra pessoa. Transforma, sei lá, um bicho. Que tem muita fome, que tem muita vontade de comer. Quem é? E quem é que se transforma nesse bicho após o almoço? Me fala aí, conta pra mim nos comentários, que eu quero sinceridade, hein? Eu sei que tem muita. Não é todo dia, mas eu sei que tem gente, sim, que tem dia após o almoço, parece que é a outra pessoa. Né? Quem é essa pessoa? Tem gente, tem essas pessoas, esses bichos estão aqui na live comigo? Se manifestem, fala eu, olha lá, Marini. Eu sei que tem gente assim. Eu já tive dias assim, às vezes tenho dias assim. Esse tema parece até que foi eu que mandei. Mas não foi. Você viu ontem que eu compartilhei, foi um pedido lá no YouTube no vídeo. Eu achei super interessante. Principalmente à noite. Pois é, a gente vira quase um lobisomem, né? Vai, passa da hora do almoço, parece que. Como diria o povo antigo, né? Parece que tem aquele monte de lombriga dentro da gente que quer que a gente come, 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 come. Mas não tem nada de lombriga, não. Tá bom? Legal, gente, ó, só para falar os recados que eu sempre falo no início, para você saber como que a gente funciona. A gente, para quem está chegando aqui, é novo na live, ou para quem também já sabe, não custa nada reforçar, né? Nós temos o nosso código aí. Esse código ajuda eu a entender o que da live está sendo tão útil para você. E também uma maneira de você me falar: Rafa, estou fazendo a minha parte também, estou me lembrando de alguém, estou chamando alguém, estou, enfim, querendo ajudar também, tá? Como que funciona esse nosso código? Sempre agora, principalmente no início aqui da live, se você quiser chamar alguém pela Asinha Delta aqui no Instagram, você chama no YouTube, no Facebook, você pode chamar pelo WhatsApp, né? Pegando o link ou no Messenger, chamando diretamente a pessoa. Mas toda vez que, ou agora no início, ou durante a live, você lembrou de alguém e falou: Nossa, Fulano, preciso ouvir isso. Isso aqui ia ajudar tanto Ciclana. Lembrou de alguém? Chamou ela. Você vai colocar um aviãozinho aqui no chat. Qualquer aviãozinho, emoji, né? É o nosso código. Pode ver que já tem gente colocando ali. Eu já mandei uns 10 também, tá? Então, sempre quando você lembrou de alguém, aviãozinho no chat, certo? Assim eu vou saber que, tipo, nossa, isso foi bom e provavelmente alguém está chegando para receber mais desse conteúdo, aprender mais sobre isso. É uma forma da gente falar um com o outro: ó, lembrei de alguém, estou chamando alguém. Vamos ajudar mais alguém. É mais ou menos essa a ideia, tá? E sempre quando, durante a live também, alguma coisa fizer muito sentido para você, igual, sei lá, sabe quando você ouve alguma coisa e você fala: Meu Deus, isso é para mim, né? Alguma coisa também que você fala: Nossa, isso me deu uma ideia. Nossa, eu poderia agora fazer isso, né? Isso me deu um insight. Sempre quando algo assim acontecer com você durante a live, eu vou pedir que você coloque as mãozinhas juntas, as famosas mãozinhas de oração, de gratidão, assim no chat. Por quê? Essas mãozinhas são um termômetro para eu saber o que que eu estou falando que está sendo tão útil para você. Se eu estou falando em um determinado momento, aí eu vejo uma, duas, três pessoas se manifestando com mãozinha, eu já sei que aquilo ali está tocando mais pessoas. Aí o que que eu posso fazer? Aprofundar mais naquilo. Dar mais exemplos, dar mais detalhes, né? Assim eu consigo te ajudar mais. Ao invés de, não tem um termômetro, ninguém manda nenhum emojizinho. Aí eu não sei, eu passo batido e assim eu não consigo te ajudar tanto quanto eu poderia. Então esses emojis aí, principalmente da mãozinha, né? Eles são termômetros. Eles me ajudam a entender que, tipo, cara, isso aqui tá sendo importante pra galera. Isso aqui está sendo legal, isso aqui está ajudando. Então deixa eu dar mais exemplo, deixa eu aprofundar, né? Deixa eu detalhar mais. Combinado? Esses são os nossos códigos aí para que você possa usar durante a nossa live, certo? Já demos o nosso tempo, né? Vamos começar a nossa live? Seguinte, gente. Espero que seja todo mundo bem aí. Ó, quando a gente passa o almoço, a gente começa a perder o controle sobre a fome e vontade de comer, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: busque definir se é fome ou se é vontade de comer. Na minha experiência, eu creio que das 10 vezes que você vai sentir isso, umas 9 vai ser vontade de comer, tá? Porque é muito difícil você literalmente ter acabado de comer, tipo, faz minutos, às vezes pouquíssimas horas, tipo uma hora que você acabou de almoçar, e você ter fome. A não ser que literalmente você comeu pouco mesmo, né? Você restringiu muito. Aí é bem provável que possa ser fome. Por isso que eu falei que de cada 10, 9 é vontade de comer e uma realmente possa ser fome, né? Mas pela minha experiência, tanto comigo, mas também com clientes, com conhecidos, com pessoas assim, o que eu vejo é mais a vontade de comer. A vontade de comer, qual é a diferença entre a vontade de comer e a fome, basicamente, né? A vontade de comer muitas vezes ela é mais impulsiva. Bom dia, Tiara. A vontade de comer muitas vezes ela é mais impulsiva. É aquela coisa que, tipo, eu preciso disso agora. Preciso disso agora. Ela está mais ligada ao emocional, né? Uma parte mais impulsiva do nosso cérebro. Agora, a fome não. A fome, você tá com aquela vontade, mas muitas vezes, quem nunca, né? Tá com aquela fome realmente, mas tinha que terminar uma coisa. Faltava algumas coisas ainda para fazer e tudo, e esperava, e estava tudo bem. Por mais que doa o estômago, tá? Às vezes até dói o estômago, mas você espera. Ela não é tão assim imediatista, né? Ela vai ser imediatista, bom dia, Alan, a fome em situações bem graves, né? Situações, por exemplo, de pessoas que passam fome mesmo. Aí é diferente, o gatilho da fome vai ficando cada vez mais forte, né? Só que chega um ponto também que ele começa a diminuir a força, mas enfim, não é tema para hoje. O que eu quero que você entenda é: se sempre o que você sente é aquela necessidade mais impulsiva de meu Deus, preciso disso agora, é bem provável que seja vontade de comer e não fome. E aí, se você começa a perceber que o que está acontecendo, que está te afetando mais, é a vontade de comer, o que é importante você começar a fazer? É importante você alimentar mais o seu lado emocional com a comida. Porque se você está tendo essa vontade frequentemente, quer dizer que esse seu lado emocional com a comida é bem provável que ele possa estar desamparado, vamos chamar assim. É, a noite está difícil, está impossível, na verdade. A Nívia falou lá no YouTube, eu entendo, tá? Eu entendo. Então, se liga aí, anote, se possível, as dicas, os passo a passo aí para começar a aplicar, tá bom? Bom dia, Nessi Mendes, tá? Então, pensa só, eu identifiquei, beleza, eu estou tendo é vontade de comer, não é fome. O que eu estou tendo é vontade de comer. Bom dia, Poli, seja bem-vinda. E não fome. Então, se eu, como o Rafael me falou, se eu estou tendo muita vontade de comer, e é uma frequência que está me incomodando, sei lá, 7 dias da semana, eu estou tendo isso 4 dias da semana, que já é a maioria, né? 7. É muito importante eu começar a o quê? Alimentar o meu lado emocional com a comida. Como que eu alimento esse meu lado emocional com a comida, Rafael? Quando eu fico presente para as refeições. E claro, nas refeições é importante que você goste do que você está comendo, tá? Isso aqui é uma coisa, eu creio que básica, né? Imagina você comer coisas sempre que você não gosta. Isso é insustentável, isso acho que todo mundo já deve ter percebido na prática. Bom dia, querida, seja bem-vindo. Bom dia, Neuza. É, isso é bem importante você saber. Então, nossa, não consegui acenar para a Neuza. Aí, consegui agora. É, se eu como coisas que eu não sou tão fã, eu sempre fico refém disso, cara, isso é insustentável. Acho que isso já ficou bem claro para todo mundo, né? Então eu preciso, claro, que comer coisas que eu gosto também. Não estou falando para você ou para eu comer somente coisas que eu gosto. Muitas vezes, no nosso processo de reeducação alimentar, a gente quer o quê? Incrementar com coisas mais saudáveis, que a gente não é tão fã assim, mas tem coisas que a gente gosta. Eu, por exemplo, tem vezes lá no meu almoço, no meu jantar, que tem coisas que eu gosto, como um clássico arroz, feijão, algum legume refogado, às vezes algum ovo, alguma coisa. Mas tem vezes que tem aquela folha, aquele legume, principalmente essas coisas, que eu não sou tão fã. Tipo uma berinjela, um repolho. Não tá vindo outras coisas agora na cabeça. Agrião. Não sou tão fã, mas pego e como. Então é normal a gente pegar alguma coisa que a gente não é tão fã, mas come pra melhorar a qualidade da nossa alimentação. O que eu tô falando aqui pra tomar cuidado é não ficar refém de só comer aquelas coisas, sabe? Que você tá maçante, que você não é tão fã. Você viu lá na internet que é frango, batata doce, alface, tomate. Você come aquilo todo dia. Pelo amor de Deus, não viva essa escravidão. Então a primeira coisa é tomar cuidado com isso. E o que é ficar presente para as refeições? Gente, é ficar literalmente presente. Deixa eu somar minha boca aqui. Com o meu chá. Vocês já tomaram café? Se não, uma boa hora para vocês tomarem café aí agora, enquanto vocês assistem, tá? Sempre quando eu vou ficar presente para a refeição, eu vou eliminar distrações. Porque quando eu digo presente, é daquele termo em inglês que eles chamam de mindful. Né, mindful, que seria uma mente totalmente presente para alguma coisa. E aí entra o mindful eating, né, que é a mente totalmente presente para o comer. E isso, por que isso é importante? É um clichê, Rafael, isso aí? Poliana, novamente, bom dia. Não é um clichê. Por quê? A nossa vida, a nossa rotina, ela é muito corrida. Você deve ter percebido isso. Se não é muito corrida, é muito entediante. Tem esses dois extremos. Muito corrida ou muito entediante. As duas coisas fazem você não ficar presente para a refeição. Na corrida, é porque muitas vezes você está comendo, pensando em alguma coisa, assistindo alguma coisa, mexendo no celular, está fazendo alguma outra coisa enquanto você come. Na entediante, pode ser a mesma coisa, tá? Você faz mais ou menos as mesmas coisas, porque você está entediante aquele dia, não tem nada para fazer, e você come enquanto você faz outra coisa. Esse fazer outra coisa tira a atenção do seu cérebro do que você está comendo. E aqui é importante você gravar isso, tá? Quanto mais o seu cérebro registra o que você come, mais o seu lado emocional com a comida é alimentado, tá? Então, como que você pode potencializar isso aí? Eliminando as distrações, por exemplo, eu vou almoçar, ou eu vou jantar, ou eu vou fazer qualquer refeição, até o café da manhã. Agora não vai dar porque você está assistindo a live, mas depois disso você pode aplicar. Então eu vou parar para comer, eu vou literalmente só comer. Eu pego meu celular e deixo em outro cômodo, ou coloco no modo avião. Se você tem um relógio inteligente que fica te mostrando notificação, igual tipo esse meu aqui também, eu recomendo que você o coloque no modo avião, ou você deixe em outro cômodo também. Seja bem-vinda, Rusivênia. Não sei se eu pronunciei certo, tá? Então, eu vou eliminar a televisão, não almoço de frente para a televisão, não faz a refeição de frente para a televisão. Se vai ter pessoas conversando com você, eu sei que isso às vezes acontece, principalmente em almoço de empresa, né? As pessoas se sentam, família também, lógico. As pessoas se sentam e muitas vezes conversam mais do que comem. Não é porque é proibido conversar durante a refeição, tá? Não é isso. Porque às vezes até é o seu momento na sua família de vocês pararem e conversar um pouco. Mas é que é muito mais comer do que falar. O foco deve estar muito mais no comer do que falar. Porque assim, quando você elimina essas distrações, o seu foco fica para o comer. E ali você consegue o quê? Mastigar mais devagar, sentir mais o sabor, aroma, temperatura, textura da comida que você está comendo. Pensa só, é claro que eu estou falando de almoço e tudo, mas isso é para tudo. Pensa numa sobremesa que você tanto gosta. Sei lá, um flan, um pudim de chocolate, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Muitas vezes a gente faz o quê? A gente vai lá e come aquilo e já preparando para ou comer de novo, ou então para fazer outra coisa, ou já fazendo outra coisa. A gente não sensibiliza o cérebro daquilo que nós estamos comendo. Se você for perceber e fazer uma comparação com essa nossa geração de agora e a geração dos nossos avós, por exemplo, os nossos avós não comiam coisas gostosas, eu sei que tinha avó que passava muita dificuldade, muitas vezes não comia. Mas os que comiam, comiam e não exageravam tanto quanto a gente exagera. Por que será? Porque naquela época as pessoas tinham menos distrações. As pessoas ficavam mais presentes para o que ia comer. Se ia tomar um café da tarde, ia ter o bolinho, o chá, o café com leite, os clássicos, né, que eram antigamente. O pãozinho, o pessoal sentava e comia com calma aquilo ali. Conversando com calma, apreciava o alimento e acabava que comia devagar. Hoje em dia isso acontece? Acontece ainda, mas são raros os casos que acontecem. A maior parte das pessoas atropela a refeição. Por atropelar a refeição, o seu cérebro não registra a refeição. E tem gente que, infelizmente, se adaptou, se adestrou, se acostumou a acreditar que parar para comer é perda de tempo. Você precisa passar pela comida, engolindo, comendo e já voltar ao trabalho, fazer alguma outra coisa, que é perda de tempo. Isso fica às vezes embutido no nosso inconsciente. Não necessariamente que você verbaliza, né, que você fala. Mas que pelas suas ações, quando eu paro para analisar as minhas ações condizem com esse pensamento. Eu estou achando que o meu inconsciente está me levando aí, ó, porque acha que parar para comer é perda de tempo. Então se eu estou acreditando que parar para comer é perda de tempo, o que, que eu vou fazer? Eu vou comer da mesma maneira, só que para sensibilizar o meu cérebro, eu vou ter que supercompensar o estímulo. Como? Com quantidade. É aí onde você perde o controle. O áudio está bem baixo para vocês também, porque eu coloquei no máximo aqui. Vou subir mais um pouquinho aqui, tá? Deixa eu ver. Melhorou aí? Tá melhor, Gi? Confirma para mim se o áudio ficou melhor para você aí, tá? Coloquei bem próximo agora aqui da minha boca, o microfone. Confirma para mim se tá melhor o áudio, se melhorou, se tá a mesma coisa, tá bom? Dá uma confirmação aí para mim, por gentileza. Então, se eu passo pela alimentação, eu vou ter... Melhorou? Show, tá? Eu vou ter que supercompensar, aliás, eu vou ter que compensar a minha falta de atenção, falta de presença, falta de buscar apreciar o alimento pela quantidade. E aí onde muitas pessoas, que bom ver as mãozinhas de vocês aí, bom saber que está fazendo sentido para vocês. É aí que a pessoa se perde, por exemplo, em ao invés de comer uma fileirinha de chocolate, a pessoa precisa comer uma barra. Por quê? Porque ela não está presente para o chocolate. Ela não está presente. Ela está ali pegando o chocolate, aí ela come e está pensando em outra coisa. Ela come assistindo, ela come mexendo no celular. Às vezes, em casos mais graves, né, a pessoa come chorando. Ela está presente para quê? Ela está presente para a tristeza, ela está presente para a televisão, ela está presente para o celular, ela está presente para outra coisa. Mas para o chocolate ela não está presente. Então a gente precisa prestar atenção e sempre antes de fazer a refeição, determinar. Isso aqui já é uma ação, tá? Anote isso e pratique isso. Sempre antes de uma refeição, anotar, não é anotar, propor qual é a minha intenção na refeição. Porque pode ser que vai ter algum lanchinho, alguma coisa, que não é a sua intenção ficar tão presente. Às vezes é só literalmente, às vezes é uma refeição leve, às vezes muito sem importância, você quer passar por ela talvez mais rápido mesmo. Pode até haver alguma refeição assim. Só que, se você sofre com esse virar um bicho após o almoço até a noite, perdendo o controle de fome, de vontade de comer, é muito importante que, na maior parte das refeições, você coloque sempre a sua intenção. Por exemplo, eu vou almoçar agora e não vou deixar nada me atrapalhar. Eu quero sentar com calma, fazer minha refeição com calma, sentir cada sabor, sentir cada textura, cada combinação. Quando a gente começa a fazer isso, começa a acontecer uma coisa bem gostosa também. Gostosa porque fica gostoso mesmo. A gente passa a perceber mais atenção no sabor da comida. E aí, se é você quem cozinha, ou se não, você pode até dar um toquinho diferente na sua casa, da comida que chega, que você pede, que você encomendou, sei lá. A gente começa a se preocupar mais com o tempero. A gente passa a prestar mais atenção nisso. Então a gente fica mais aguçado, né? E ali a gente vai o quê? Entrando em uma relação muito mais harmônica e gostosa com a comida. Né? Porque eu vou tendo mais interesse pela comida. Então, a minha maior... Nem é dica, tá? Isso aqui é literalmente uma técnica que você precisa começar a usar. A maior técnica contra essa vontade de comer desenfreada é literalmente é o que a gente chama de mindful eating, né? Para quem quer mais detalhes com isso, já vou falar sobre isso, já. Para quem quer detalhes sobre essa técnica, vai lá no meu YouTube, tá? Para quem já tá no YouTube, mais fácil. Muito legal ver suas mãozinhas aí, Raia. Sabia que tá fazendo sentido para você, que tá te ajudando, tá? Vai lá no meu YouTube e busca a live onde eu falo sobre Mindful Eating. Eu fiz a live pegando alimentos e comendo com vocês, dando exemplo de como que vocês podem fazer os alimentos mais cremosos, os alimentos mais crocantes. Coloquei na prática mesmo, tá? Já ajudou muita gente aquela live lá pelos comentários que eu já vi. Então, se você quer entender melhor e começar a levar essas técnicas cada vez mais para o seu dia a dia e melhorar radicalmente a maneira, a qualidade e a satisfação que você tem em comer cada refeição, aconselho muito essa live, tá bom? O que a Tiara perguntou, que é muito pertinente, tá? Para quem está nas outras mídias aí, provavelmente não viu. Ela perguntou assim, ó, com filhos pequenos não é tão fácil. Não é mesmo, tá? Mas tem solução. Todo problema tem solução. Acontece que às vezes a gente fica o quê? Paralisa com o problema porque é mais confortável. Ah, é porque meus filhos são pequenos, então não posso fazer isso. É mais confortável, não estou te julgando, tá, Tia? Porque tem gente que se esconde atrás do problema e se paralisa. Todo problema tem solução. Nesse caso dos filhos, o que é interessante fazer em termos estratégicos? A melhor coisa que eu poderia te falar é que você faça a refeição separado deles. É a melhor maneira de você solucionar isso. Tá? É quando você ou dá a refeição para eles primeiro, e depois você faz a sua refeição com calma, ou o contrário. Se você é a pessoa que prepara o almoço, por exemplo, jantar, não importa, lanche, você vai estrategicamente fazer a refeição antes. E aí depois, durante a refeição deles, você os ajuda, você os dá atenção e tudo. Fica muito mais prático você fazer assim, porque você garante o momento da refeição com eles, por exemplo, né? Mas você não vai se colocar, digamos assim, em risco em relação a perder a atenção, porque ali você divide a atenção, né? Principalmente quando a criança é pequena. A criança pequena precisa de atenção, se ela está mastigando direito, se ela está prestando atenção, se ela está comendo, se ela está gostando de uma coisa ou não, às vezes se está quente, né? pode machucar a boca. Então a gente precisa dar atenção para ver como que está indo com os nossos filhos. Se eu preciso dessa atenção, eu vou dividir a minha atenção com eles e com o meu prato. Consequentemente, é uma distração. Então a melhor maneira é refeição separada do momento deles. Tá? Não quer dizer que você, por exemplo, precise não passar o momento de refeição com eles. Né? Você só não vai estar literalmente comendo com eles, mas você vai estar ali do lado deles, contribuindo com a refeição com eles. Porque aí você garante que a sua atenção vai estar para você, para a sua refeição, no momento da sua refeição, e vai estar para eles no momento necessário para eles. Bom dia, mãe. Tá bom? Fez sentido isso para quem é mãe aí, para quem é pai? Separe esse momento, tá? Se possível também, uma coisa que eu acho legal, se possível, se for possível, o momento que a mãe, se é a mãe, por exemplo, né? Ela for fazer a refeição separado, se o marido, por exemplo, conseguir fazer a refeição junto com ela, é até melhor, porque ela não passa a fazer a refeição sozinha, né? Alguém tem ali para pra fazer a refeição com ela, ou um filho mais velho, por exemplo, né? Faz a refeição com ela naquele momento. Porque aí você consegue, às vezes, fazer a refeição literalmente junto com alguém. Se não for possível, uma coisa que, se isso for muito importante para você, mas eu quero fazer a refeição assim, comer junto com eles. O que eu te recomendaria é que você fizesse a sua refeição em duas etapas. Você poderia, por exemplo, que bom, Tiara, que fez sentido aí com essas mãozinhas, fico feliz. Você poderia dividir em duas etapas. Uma etapa, primeiro, por exemplo, que você iria comer sozinha, né? Coisas que vão gerar bastante saciedade. Então, por exemplo, nessa primeira etapa, você ia comer, por exemplo, bastante salada, legume, um pouquinho de proteína, né? Você iria caprichar nesse lado aí. Hora que fosse a refeição em família, que tem os filhos, que você precisa ter mais atenção, você poderia pegar só um pouquinho de comida para você, por exemplo, arroz, feijão, mais um pouquinho da sua proteína, não sei, e só finalizar o que você começou naquela parte. Porém, naquela primeira parte é onde você comeu a maior parte da sua refeição. Nessa segunda parte, deixa só um pouquinho, que é para justamente só para você ter um momento de comer junto com eles. Porém, a sua atenção vai estar ali 80%, 70% para os filhos. A maior parte da sua refeição já foi feita antes, tá? E assim você consegue o quê? Ter um controle muito maior da quantidade que você come e o seu lado emocional com a comida, pô. Porque você vai comer uma atenção mais especial para o que você está comendo. Essa atenção mais especial para o que você está comendo não é, tá, só para almoço e jantar, para qualquer refeição. Inclusive doces, né? Para qualquer coisa mesmo. Se você vai comer um chocolate, você usa isso. Se você vai comer uma pipoca, você usa isso. Pipoca é um pouquinho mais difícil, normalmente a gente come ela assistindo alguma coisa, né? Aí uma dica que eu poderia te dar seria você cuidar para fazer um lanche antes da refeição, para você ganhar saciedade, né? E aí depois você come assistindo o que você quer, uma porção pequena de pipoca para não haver exageros. E nessa refeição antes, você faz o momento presente, tá bom? Então lembrando, importante, fazer esse momento mais presente, eliminar distrações, mastigar mais devagar, sentir mais o sabor. Durante a refeição, comece a exercitar, respirar mais calmamente durante a refeição. Não sei se você já percebeu, acredito que sim. Durante as gripes e resfriados, como que fica o nosso paladar? Alguém me conta aí nos comentários. Em gripe e resfriado, como que seu paladar fica? Vamos ver. Tem um delayzinho, né? Até eu falar chegar aí pra vocês e vocês responderem. Sem paladar, né? A Rayane falou no YouTube. Aqui eu não tô vendo o chat do Facebook. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vê se tá aparecendo alguma coisa. Não. Aqui tá. Apareceu pra mim agora. Tá certo. Totalmente sem graça, a Poliana falou, né? Então o nosso paladar durante o resfriado, durante a gripe, fica sem graça, Fica horrível, como a Tiara acabou de falar. Por quê? Porque o resfriado e a gripe, né, os dois em si, eles afetam umas estruturas, que eu não sou fisiologista para saber exatamente, mas são estruturas que atrapalham no fluxo de ar para dentro da nossa boca, como na receptividade, né? A gente tem receptores de aromas dentro aqui da nossa cavidade nasal oral. A gente tem esses receptores. E esses receptores, eles ficam afetados durante a gripe e o paladar. Então aí a gente não sente tanto sabor. Quando eu falo para você durante a refeição você respirar mais calmamente, é para quê? É para o ar entrar nessa cavidade nasal e oral, sensibilizar mais esses receptores de aroma. Na prática, o que é isso? Você vai sentir mais o sabor. Você vai intensificar mais os sabores e aromas. E isso vai resultar em quê? Uma refeição mais gostosa. Basicamente isso. Sua refeição vai ficar muito mais gostosa. Porque você está respirando mais calmamente, está entrando mais ar ali, os seus receptores estão conseguindo perceber melhor aquilo, você está mastigando mais devagar. E aí as suas papilas gustativas já estão sentindo mais os sabores, o ar entra, sensibiliza mais elas, sensibiliza receptores por aroma e você sente muito mais o sabor. É só você comparar comer assim como comer não assim. Comer rápido, que você nem presta atenção na sua respiração direito. O sabor que você percebe e comendo mais devagar assim, respirando mais calmamente o sabor que você percebe. Você vai ver como é gritante. É gritante a diferença. E isso para o seu lado emocional com a comida é fundamental. É essencial. Pode ser uma baita de uma arma a seu favor que você não está usando. Né? Por quê? Porque você está passando batido pelas refeições. Você não está ficando presente para o momento da refeição. Certo? Outra coisa que eu gostaria de falar, antes disso, deixa eu só falar com o Alan que disse, às vezes eu me descontrolava no preparo. Estou trabalhando. Para parar a desculpa de que só estou provando tempero para comer mais do que deveria. Então você precisa ver o que é provar para você, porque provar não é pegar pedaços inteiros e comer. Isso aí não é provar. Entendeu? O provar é literalmente você pegar o caldinho, colocar na mão e experimentar. É você pegar uma pequenininha de uma porção, colocar na mão e experimentar. E você ressaltar o sabor, né? Você experimenta, respira calmo para intensificar o sabor. Agora, se frequentemente você vai lá e pega porções grandes, isso não é experimentar. Isso literalmente é comer, tá? Não confunda experimentar com comer, certo? São coisas bem diferentes. Quando, por exemplo, eu não cozinho tão frequente aqui, mas quando eu cozinho, eu não sou tão fã de experimentar, mas tem coisas que algumas coisas que eu experimento. Eu sou muito pelo olhômetro, né? Eu cozinho muito pelo olhômetro, então eu sei que o queijo eu coloquei e é raro eu errar. Mas tem coisas que às vezes eu experimento, como tipo um cuscuz, né? Um cuscuz que você coloca todo o tempero naquele caldo primeiro para depois engrossar, né? Aí naquele caldo eu gosto de colocar um pouquinho do caldo na mão, experimentar se tá bom ali do sal, se tá ressaltando um cheiro verde, uma pimenta, alguma coisa do jeito que eu gosto, eu consigo perceber. Né? Era pedaços mesmo, mas estou parando com isso. Então, é só você agora perceber que, tipo, eu estava me enganando, eu não estava experimentando, eu estava comendo. Né? O experimentar são pequeníssimas porções. Tá? É um caldinho que você coloca na palma da mão, é um 3, 4 grãozinhos que você pega do arroz, são coisas pequenas. São coisas bem pequenas que você pega para experimentar. Às vezes eu experimento até o tomate. É, o tomate, se você corta ele em rodelas, você pega uma rodela e experimenta, né? Não tem como que fazer normalmente. Agora, se você corta em vinagrete, você pode pegar, vinagrete eu quero dizer picadinho, né? Você pega uma pequenininha de uma porção dele e experimenta, né? Como que o tempero está. Certo? Então, olha só, já falei para vocês de essa técnica de você ficar mais presente para as refeições. De você comer mais sem pressa. Separar um tempo maior para você comer com calma. E isso qualquer coisa, tá? Mais uma vez. Porque normalmente as pessoas tendem a lembrar disso em refeição, mas é para qualquer coisa. Hoje, domingo, por exemplo, se tiver um chocolate na sua casa, um sorvete, um açaí, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Eu recomendo fortemente aquele alimento que você tem muita dificuldade, por exemplo, sei que mulher normalmente tem mais dificuldade com chocolate, coisas assim, assim como eu tenho. O que eu recomendaria para você é que, de fato, as coisas mais cremosas, tipo chocolate, você evite mastigar, deixe derreter na boca, sabe? Reserva um momento para você comer que você vai ficar mais em paz, sabe? Bem em paz mesmo, tipo, sei lá, eu vou deitar no meu sofá e vou curtir agora esse chocolate aqui. Vou deitar na minha cama no meu quarto, ou vou deitar na rede lá fora e vou curtir esse chocolate aqui, ou essa sobremesa aqui. É um momento que você vai meio que se isolar, sabe? Para se concentrar e apreciar aquele alimento ali. Eu faço muito isso, né? Quando eu vou comer uma coisa, um chocolate, por exemplo, que eu gosto muito, eu gosto de ficar no meu cantinho quietinho, aí eu fecho os olhos, levo a boca, deixo derreter, vou respirando calmamente, sentindo cada sabor, e ali eu vou tendo aquele, quase aquele orgasmo, né? aquele prazer. Porque você ressalta, né? Você fecha a visão, isso leva mais atenção para o paladar, para o olfato, e ali você intensifica mais a experiência, tá me entendendo? Aconselho muito que vocês façam isso com os alimentos que vocês mais gostam. Eu faço isso com pizza, por exemplo, às vezes, né? Ontem mesmo a gente comeu pizza à noite e eu fiz isso em alguns momentos, né? Que eu levava a comida à boca e apreciava ali com mais devagar, mastigando, respirando mais, às vezes fechava os olhos para sentir, né? Concentrar mais atenção ali no paladar e aroma. Era incrível. Daiane, bom dia. Outra coisa que eu estava lembrando agora, vamos ver se eu vou lembrar. Ah, lembrei. Outra coisa que, para quem tem essa dificuldade, é muito importante, se você come por influência da ansiedade, quem é que come por influência da ansiedade? Já vamos falar direto e reto, né? Quem come por influência da ansiedade, a ansiedade faz você comer mais rápido, faz você comer de um jeito diferente, coloca eu nos comentários aí para mim, para eu saber. Eu sou um deles, às vezes. Quem mais? Quem mais come por influência de ansiedade? Ou mais rápido, ou por impulso, a Rayane no YouTube. Vamos ser sinceros, tá, gente? Não precisa ficar guardando, não. Elaine, Mari, Tiara, Apoli. Às vezes eu fazia isso muito com doce, aham. Quem mais no YouTube? Eu sei que tem mais gente no YouTube. Não é possível que vocês não comem por influência de ansiedade. Ninguém aí no YouTube? Só a Rayane? A Poli? Eu como, às vezes, por influência de ansiedade. Não tenho certeza, mas acho que sim, Ana. Entendi. É bem provável que sim mesmo. Tá. Tem uma técnica que ajuda muito contra a ansiedade, tá? Se você já fazer essa questão de você comer mais devagar, isso já vai ser meio caminho andado. Outro, sei lá, 30% desse caminho andado. O que seria, Rafael? É quando eu retiro, eu super como por ansiedade, a Nívia falando no YouTube, e tenho pouca força de vontade. A sua força de vontade, ela é pouca só porque você ainda não aprendeu a treinar ela, querido. Tá? Pode ficar calma com isso aí. Que força de vontade é uma capacidade, é uma habilidade que a gente tem. Como toda habilidade, ela é treinável, tá bom? Como um músculo. Seu músculo hoje da força de vontade está fraquinho. Se você começa a exercitar ele, ele vai se fortalecendo, tá? Aí no YouTube mesmo, onde você está me acompanhando, tem uma playlist específica de compulsão alimentar. Recomendaria muito fortemente que você assistisse. Tem outra playlist para quem sofre com foco, consistência, disciplina, recomendaria que você visse também, tá? Lá tem muita coisa que pode te ajudar, técnicas de PNL, muita coisa para te ajudar com isso, tá bom? Período menstrual é difícil controlar a compulsão. Sim, é difícil porque a mulher, né, no caso, tende a agir mais pela emoção. E é, como eu disse, é um treino, né, uma habilidade que você desenvolve a começar a agir cada vez menos pelas suas emoções, tá? Quando a gente age por impulso, a gente está agindo pela emoção. Então é como se fosse assim. É como se a raiva estivesse comendo pela tiara e não a tiara estivesse comendo. É como se a mágoa, o ciúme, o medo estivesse comendo por fulano, por ciclano, e não a fulano e o ciclano. É a emoção quem toma conta da pessoa. Quanto mais a gente trabalha autoconhecimento, nos perceber as nossas emoções, identificar elas e dar nome para elas, como eu digo assim para dar nome? Se eu percebo que eu estou com raiva e eu estou querendo comer, o que que é importante eu fazer? Até em voz alta eu recomendaria que você falasse para si mesmo, você fala, não, essa pessoa não sou eu, essa é a raiva querendo comer. O que que eu faria se não fosse essa raiva? Se perguntar em voz alta mesmo. O que que eu faria se não fosse essa raiva? Eu provavelmente iria, sei lá, fazer alguma outra coisa. E aí você tem clareza do que você faria. E aí você vai lá e mais facilmente faz. Quando a gente não trabalha esse poder de clareza, de determinar aquele momento, a gente vai para o impulso. A emoção toma conta. Já vi que fez sentido para você, Rai. A emoção toma conta. Então eu não devo. Olá, Lloyd. Bom dia, esqueci de te dar um aceno para você. A gente deixa, permite. Por isso que eu coloquei aquela frase essa semana, né? Ninguém tem o direito de reclamar daquilo que permite. Então eu não posso ficar reclamando que, ai, na minha TPM eu como muito, que droga, e fica reclamando e se lamuriando com culpa. Mas a gente está permitindo. E é um treino começar a ter o controle sobre isso. Isso aqui é uma técnica, por exemplo, muito, muito interessante. Que ontem mesmo a Renata está aqui, ela está participando do WA, né? Eu e ela estamos participando desse treinamento intenso com o Jerônimo Temel aí. E ele colocou uma pesquisa. É como se fosse uma pesquisa que foi feita no Japão. Tinha uma época no Japão que estava tendo muito acidente de trânsito. Que eu não lembro exatamente o motivo, mas devia ter alguma desorganização lá, mas estava tendo muita coisa. E aí eles decidiram fazer uma simples coisa, cara. Uma simples coisa. Era envolvendo o metrô. Eles decidiram, a partir da análise que eles fizeram, que parecia que as pessoas tomavam decisões, esperando o outro tomar decisão. Era alguma coisa que a pessoa não tomava decisão na hora que precisava tomar. Que é um caso, por exemplo, de você agir por impulso, né? Você precisa tomar uma decisão naquele momento, você não toma, você simplesmente deixa. E o que que o pessoal lá no Japão fez? Eles simplesmente instruíram as pessoas responsáveis por manobrar as máquinas lá e tudo, ao que cada momento que surgisse um problema, uma necessidade, alguma coisa, as pessoas iam apontar para aquela coisa e falar em voz alta o que que precisava ser feito. Isso é uma coisa muito simples para as pessoas, que pode parecer às vezes até boba, mas não é. Para quem já viu aquela frase do Carl Jung, que foi aluno do Freud, Carl Jung falava assim. Até você tornar o inconsciente consciente, esse inconsciente vai tomar conta da sua vida e você vai chamar isso de destino. O que que essa técnica fazia? Tirava do inconsciente para o consciente. Eu aponto e falo. Eu trago para a minha consciência. Quanto mais consciência eu tenho, mais facilidade eu tenho de lidar com aquilo. Quanto mais no inconsciente fica, perco o controle sobre aquilo. Então, se eu identifico que eu estou tendo, por exemplo, um impulso para comer, eu me falo isso. Opa, tá tendo muito impulso agora para comer. O que que é? É raiva? É ansiedade? É medo? É insegurança? É preocupação? Ah, é preocupação. Estou preocupado com aquela conta que eu preciso pagar, não tem dinheiro ainda esse mês. Ah, é medo. É medo de alguma coisa acontecer com o meu marido que está viajando, com a minha esposa que está viajando a trabalho. E aí eu como. Então, quando eu identifico e aponto e falo, ah, é isso. E se não fosse esse medo? E se não fosse essa insegurança? O que eu faria? Aí eu me pergunto, porque eu quero saber o que eu, Thaís, que chegou aqui, bom dia, Alan, Poli, a Raia, a Nívia, a Juliana, a Gi. E tantas outras pessoas aqui, perdão, a Tiara, a Loi, tá? O que que eu faria se não fosse a minha raiva agora? Se não fosse a minha insegurança agora, o que eu faria? Essa minha raiva está me pedindo para fazer isso, mas o que eu faria no lugar dela? O que eu faria no lugar dela? Você traz o quê? Consciência. Você tira do inconsciente, do impulso, do emocional e traz para o racional, o consciente. Isso, inclusive, quem foi que falou ali? A Nívia. Isso, inclusive, Nívia, é uma maneira de você treinar a força de vontade. Porque quando você só consegue treinar a força de vontade pelo consciente, pelo racional. Você não treina força de vontade pelo inconsciente, pelo emocional. Tá? Então isso inclusive é uma maneira de você o quê? Colocar uns pezinhos ali para a força de vontade fazer um treino. Tá? Uma maneira de você treinar ela. Você aponta e traz consciência. Você aponta e traz consciência. E fica muito mais prático você fazer isso. Fica muito mais eficiente você fazer isso. Tá? Porque você, como o Carl Jung disse, você vai tirar do inconsciente, vai levar para o consciente. E no consciente é onde tudo acontece. É onde você usa a sua razão, seu raciocínio, sua força de vontade para praticar. Para colocar ação em si. Quero ver mãozinhas juntas aí, igual o Alan colocou aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Ou tá bugando, tá confuso? Pode perguntar se tá confuso, se tá bugando, tá? Isso aqui, se vocês entenderem bem, vai ajudar muito, cara. Vai ajudar muito. Agora, se entendeu, se tá te ajudando, coloca essas mãozinhas de oração aí, ó, pra eu saber. É o nosso termômetro, pra quem não sabe, tá participando da live aqui pela primeira vez. É o nosso termômetro. Quando você coloca essas mãozinhas juntas, eu sei que tá te ajudando, eu sei que tá fazendo sentido. Legal, olha lá, a Anne já colocou. Vão maratonar seus vídeos hoje. Legal, Nívia, vai sim. Pega uma pipoquinha lá mais leve e maratona. Tá. Tiara colocou aqui, a Elaine, a Mari. Deixa eu ver o que a Rê colocou aqui. Uma vez um trabalho, percebi claramente... Olha o que a Renata está falando, hein? Uma vez um trabalho, percebi claramente que queria comer porque estava tensa. Ela percebeu o quê? Identificou tensão, às vezes preocupação, medo, né? E vontade de comer, impulso por comer. Como não tinha como fazer algo para aliviar a tensão, troquei um pacote de bolacha por um chiclete, já que mastigar ajudaria. Entendi a estratégia que ela fez. Naquele momento, ela não tinha muito o que fazer, mas dentro do que ela tinha o que fazer, do que ela conseguiu fazer, ela falou, eu não vou comer esse pacote de bolacha. Eu vou pegar um chiclete e vou mastigar ele, porque o mastigar vai parecer que eu estou comendo alguma coisa, mas eu não quero comer isso. Foi o que ela conseguiu fazer. E isso aqui é dentro da força de vontade que você consegue usar no momento. Porque às vezes a gente cobra, né, uma coisa muito perfeita. Ai, eu tô com um impulso aqui de medo para comer e tem um baita de uma barra de chocolate ali. E aí o meu ideal na minha cabeça é que o quê? Eu vou trazer para o consciente, como o Rafael falou, e eu não vou comer a barra de chocolate. Para você que nunca fez isso, você quer justamente já acertar assim 100%? Não quer nem um pouquinho de erro? A gente precisa acolher os nossos erros, as nossas vulnerabilidades, tá? Bem importante isso aí. É bem provável que nas primeiras vezes que você vai praticar, você não vai conseguir fazer algo do jeito que você queria, mas não importa. Lembre que é um músculo que está sendo treinado, é um músculo que está fraco. E você está começando a trazer consciência para ele, está começando a trazer pezinho para ele. Vamos lá, força de vontade, vamos lá, consciência, ó. Esse aqui é o treininho de hoje, vamos lá. Conforme você exercita isso, ele vai fortalecendo. Nas próximas situações, você vai tendo maior consciência e você vai tendo maior autonomia de poder de escolha. De poder fazer aquilo que de fato você quer. E aí, num caso desse do chocolate, por exemplo, você iria o quê? Você iria justamente fazer alguma outra coisa. Você iria ou não comer, propor alguma outra coisa diferente. Entendeu? Se alguma coisa ali apertou sem querer no computador, nem vi. Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Aprendi a me perguntar por que eu tenho que comer? O que eu ganho se eu comer? E depois vou ter consciência pesada e isso me ajuda muito nas escolhas alimentares contra a vida. Legal, você tá trazendo para consciência. Isso aqui é um exercício que a Poliana compartilhou com a gente. O que ela faz? Aprendi a me perguntar por que eu tenho que comer agora? Eu tenho que comer agora? Por quê? O que eu ganho se eu comer agora? O que eu ganho se eu comer agora? Você pode até se perguntar também, pô, o que eu perco se eu comer agora? O que eu perco se eu comer agora? Porque assim você ganha maior consciência ainda. Você ganha consciência do que eu ganho, você ganha consciência de por que eu estou fazendo isso, e eu ganho consciência de o que eu perco. Porque às vezes, se o seu perder na balança é muito maior, muito mais impactante do que eu ganhar, vale a pena o quê? Exercitar uma força de vontade ali e mudar o que você está prestes a fazer. Tá bom? É uma ótima maneira. Que bom, Rai. Feliz de fazer sentido a polha aqui, ó. As duas polhas, né? A Poliana Tinelli, a Poliana Morena também colocaram as mãozinhas. Sim, eu também já percebi isso. Era sair da mesa para me afogar em café, bem doce e biscoito. Parei com isso também. Parabéns, Alan, que massa. Eu ainda levanto, mas vou tomar uma água e respirar bem fundo, controlar a ansiedade no escritório assim. Olá, Natália, bom dia. Então, olha só. Isso que o Alan acabou de compartilhar conosco aqui é bem interessante porque entra no hábito. E tem coisas que você faz que são habituais. Tem coisas que você faz que são habituais, que você se acostumou a fazer. Eu tinha, por exemplo, vou expor a minha vulnerabilidade aqui com vocês, tá? Eu fui adestrado por amor desde criança aí. Minha mãe faz isso até hoje. Eu, às vezes, não tomo cuidado, faço isso até hoje. É, de almoçar, se tiver um doce, alguma coisa, eu como. Era o hábito. Tipo, a gente falava em casa, né? É, adoçar a boca. Adoçar a boca agora. Hábito. Isso é hábito. Terminei de comer, eu preciso de alguma outra coisa. Isso é hábito. Seu cérebro se acostumou a, depois desse, por exemplo, desse paladar, vem aquele. Aí ele fica esperando. Às vezes tem gente que isso é tão forte que faz a refeição já pensando no doce. Já não presta atenção na refeição, porque tá lembrando e pensando no doce. Às vezes, para algumas pessoas, isso é tão forte que a pessoa fica ali, ó. Em casos assim, o que é uma maneira bem prática de você mudar isso? Você muda o hábito que está imediatamente após a refeição. O que que eu fiz, por exemplo? Eu automatizei. Antes era automático ir no, na geladeira ou no, ai, gente, no armário pegar alguma coisa doce. Hoje eu automatizei o quê? Almocei, vou direto pro banheiro escovar o dente. Porque o Rafael, quando eu escovo o dente, escova a minha língua. Você escova a língua? Precisa escovar a língua, hein? Escovar a língua para limpar o paladar. Eu já vou pro banheiro escovar o dente, escovar a língua, porque quando eu sinto a minha boca limpa, vai embora. Para mim, Rafael, você pode fazer o teste se é a mesma coisa para você. Eu sinto minha boca limpa, vai embora à vontade. Porque para mim o gatilho ficou muito forte com o paladar. Aquele paladar de comida na boca puxa o paladar do doce. Para mim, não sei se é para você assim também. Eu identifiquei isso. E aí, quando eu tiro o paladar da comida com a escovação do dente, da língua, eu não preciso comer o doce. Eu já fico tranquilo. Além de que eu sei que a minha boca tá limpa agora, eu tenho meio que dó de sujar ela de novo, entendeu? É meio meu isso. Não sei se alguém tem isso também. Então isso me ajudou demais. Nossa, demais. É o que eu uso, é o que eu comecei a usar e ainda uso como solução para isso, para mim. Funciona super. Tá? E antes que eu esqueça de falar. Uma coisa que ajuda muito para quem tem quando vai parar para comer e para controlar como come isso, que eu sei que eu ensinei que vocês a ficar presente, tá? Eu ensinei vocês a ficar presente, fundamental e essencial. Porém, tem coisas que você pode fazer que ajudam ainda mais. Coisas simples, simples, mas que são bem cirúrgicas nesse quesito. Que coisa, Rafael? Por exemplo, quando você vai fazer, vamos pegar um lanche que você vai fazer. Um lanche, por exemplo, um bolo, que você vai levar o pedaço, vai pegar o pedaço de bolo, vai levar a boca e comer. Ou então uma refeição que você está lá com o garfo, a faca, pega e leva a boca, né? Essas duas situações. Se você fica segurando. Lembra quem viu a live da bebida alcoólica? Quem viu a live da bebida alcoólica viu falando sobre isso, tá? Quem viu, viu. Aí o pessoal no YouTube, a Raiana, eu sei que tava lá. Então eu sei que você viu, tá? Eu acho que a maioria do pessoal tava lá, né? Então eu falei sobre isso. Quando você leva com maior frequência, por exemplo, a bebida à boca, você fica segurando o copo, por exemplo, você vai levar mais bebida à boca, pelo gatilho que fica aqui na mão. E muitas pessoas lá na hora falam: "Nossa, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade." E é verdade mesmo. Com comer não é diferente. Se eu fico segurando os talheres na mão, há uma maior probabilidade de eu levar a comida a boca. Se eu fico segurando uma fatia de pizza, de bolo na mão, sanduíche na mão, há uma maior probabilidade de eu mastigar rápido e levar mais uma mordida à boca. Chocolate, mesma coisa. Se você come a barra de chocolate segurando ela, se você fica segurando ela, o que vai acontecer? A probabilidade de você mastigar mais rápido aquilo e depois levar mais uma dentada à boca é muito maior. Qual é a solução para isso? Não ficar segurando. É bem simples e bem eficiente. Então você tá lá comendo a sua pizza, segurando ela aqui, ai, leva um pedaço à boca, come, repousa no prato, afasta da mesa, fica mais eretozinho, né? E usa as técnicas que eu te ensinei aqui. De mastigar mais devagar, sentindo mais o sabor. Se quiser fechar o olho para apreciar, eu faço isso, adoro. Porque pizza é meu prato favorito. Quem me acompanha sabe disso, né? Então eu faço isso. Desculpa aí o latido de fundo, tá, gente? Fazer live de casa é assim mesmo. Então, eu levo, mastigo mais devagar, sinto mais esse sabor e, nossa, fica muito mais especial. Sem contar que aquele impulso de levar mais a boca vai diminuindo. Vai diminuindo. Porque você não está segurando. Talher, mesma coisa, não fica segurando o talher. Repousa no prato, afasta da mesa. Chocolate, não pega porções grandes de chocolate. Pega porções menores, tipo uma fileira. Você pega um quadradinho, solta o restante dos outros quadrados. Normalmente são quatro ou três, né, que ficam de restante. Soltam em algum pratinho, alguma coisa assim que você tá. E se debruça e aprecia aquele quadradinho. Com calma, sem pressa. Tranquilo, apreciando cada detalhe. Cara, eu faço isso com chocolate maravilhoso, faz? Você não vai se arrepender. Chocolate, manjar, pudim, qualquer sobremesa assim, tá? Faz isso. Você vai ver o quão especial vai ficar mais a sua refeição. Quanto o seu lado emocional vai ser mais alimentado com a comida. Não vai ficar com aquele buraco emocional, que é o que eu falei no início da live. As pessoas têm dificuldade no período da tarde porque vai criando-se na vida da pessoa um buraco emocional que ela não alimenta, vai ficando maior e ela vai precisando, pela quantidade, compensar esse buraco emocional. Mas esse emocional precisa ser alimentado pelo emocional, pelo contato que você tem com a comida, pela relação que você tem com a comida, não pela quantidade. Lembre disso. Minha fome emocional, ela precisa ser alimentada, podemos dizer assim, pelo meu contato, pela minha qualidade e pela minha intensidade da minha relação com a comida, não pela quantidade. A quantidade, se eu estou buscando compensar essa minha fome emocional pela quantidade, é que eu estou falhando em ter essa relação mais harmônica e gostosa e mais próxima com a comida. Cria essa auto-percepção com você a partir de hoje. Tá? Começa a criar essa auto-percepção. Que bom que fez sentido para você. Ai, a Tiara também, o Alan, colocando as mãozinhas aqui no chat. Tá? Então começa a criar essa percepção mais aguçada, tá bom? De que eu preciso ter um contato mais próximo. É um contato mais próximo. A comida, ela pode ser uma grande amiga sua na sua vida. Ter a comida como grande amiga não tem nada a ver de ser uma pessoa que exagera na comida. Se eu exagero na comida é justamente porque ela não está sendo uma grande amiga. Está sendo muitas vezes uma inimiga. Se ela está sendo uma grande amiga, eu não exagero. Porque eu me harmonizo com ela. Eu me entendo com ela. Eu sei que passa a ser suficiente. Essas técnicas que eu estou te ensinando aqui, eu lembro de uma paciente, jamais vou esquecer dela, que ela comia, se não me engano, era uma barra e meia de chocolate por dia. Por dia. Por compulsão. E se controlando, hein? Isso é se controlando. Isso é se controlando. Porque ela comia picado, né? Ao longo do dia. E cada momento que ela ia comendo, ela comia da mesma maneira. Com aquela ansiedade, com aquela necessidade de matar aquele buraco emocional que estava dentro dela. O que nós fizemos simplesmente no nosso primeiro encontro? Eu falei para ela que ela iria pegar o chocolate com calma, etapa por etapa, fileirinha por fileirinha, sem pressa nenhuma, e reservar um tempo para ela fazer tudo isso que eu estou te falando aqui. Levar a boca, deixar derreter, língua com o céu da boca, esfregando ali assim, ó, respirando calmamente, fecha os olhos. Se quiser dar umas gemidinhas, dá, eu dou. Uma delícia, né? Uma delícia mesmo, um prazer para quem gosta de chocolate. Então você faz isso aí. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela logo na primeira semana? Uma fileirinha e um pouquinho, não lembro se era uma fileirinha e dois quadradinhos, estava suficiente para ela, gente. Ela precisava tomar água porque não aguentava mais, o paladar dela estava saturado. Você tem a diferença disso? Uma barra e meia para, vamos arredondar aí, duas fileirinhas? Só fazendo isso, só isso. Só isso. Só isso. Ela decidiu o quê? Se harmonizar, ser amiga do chocolate. Não brigar com ele. Então ela decidiu apreciar mais, sentir mais o sabor. Isso você vai fazer para aquilo que você mais gosta. Vai fazer isso para aquilo que você mais gosta. usando essa atenção plena durante o comer, respirando mais calmamente e usando essa técnica de não levar a boca. Levou a porção à boca? Repousa. Se afasta, sem pressa, degusta, sente o sabor, mastiga devagar. Se é uma coisa que dá para você deixar derreter na boca, deixa derreter na boca. Show? Tá fazendo sentido para vocês isso aí? Dá até uma calma, né? Só de imaginar você fazendo isso, você comendo mais devagar. Não dá uma calma? Fica muito mais tranquilo, né? Parece que passa a enxergar a refeição como um momento de paz, não de briga, de sofrimento, de dúvida, de medo. Você passa a ver a refeição como um momento de paz. Tipo, nossa, é meu momento de comer agora. De sentir cada sabor. De experimentar, de sentir sem medo, tranquilo. Usando essas técnicas que eu tô te falando aqui. Aviso da bateria aqui no celular. E claro, pra gente fechar a live, não tomar tanto tempo de vocês, já foi uma hora de live, né? Eu nem vejo o tempo passar. Então, além dessa presença plena, para quem quiser entender melhor, vai lá, que eu dou exemplos, tá? Na live que eu falei sobre o Mindful Eating, lá no YouTube, eu dou exemplos. Exemplos mesmo. Eu como as coisas lá e vou te falando. Eu lembro que tiveram algumas pessoas que assistiram comigo que viram isso, que estão aqui. Poliana, por exemplo, acho que a Raina estava também, não tenho certeza. Tá? Então, vão lá e assistem isso. Se quiserem aprofundar ainda mais. Então, presença plena. Comer mais devagar, sem pressa, buscando apreciar. A sua intenção ao comer é, nossa, vou sentir sabor agora, vou apreciar. Não é engolir. Lembre-se sempre disso. Olha lá, o Alan viu também. Legal, Alan. Obrigado por compartilhar. E fico feliz que esteja fazendo sentido para vocês pelas mãozinhas aí. Adoro ver essas mãozinhas. Cadê mais mãozinhas no YouTube ali? Só a Rayane que tá colocando, Nívia, Juliana... Agir, cadê as mãozinhas de gratidão aí, ó, pra eu saber que tá fazendo sentido? Se tiver fazendo sentido, né? E se não tiver, pode comentar também se você tá tendo alguma dúvida, se você discorda de alguma coisa, porque assim eu consigo te ajudar ainda mais, tá bom? A gente tá aqui pra aprender junto, pra discutir junto, certo? Mas se manifestem que assim eu entendo melhor o que tá acontecendo com vocês pra poder ajudar melhor, tá certo? A Mari também colocou aqui agora as mãozinhas, gratidão, minha amiga. Então, você toma cuidado com a... Você cuida, não toma cuidado, né? Você cuida da presença na comida, de como você come. Você vai sempre setar, você vai sempre determinar a intenção antes de... Agora eu vou apreciar a minha comida. É o meu momento de comer, de paz, de sentir sabor, de curtir. Se fala isso internamente. Se quiser falar em voz alta também, não tem problema nenhum. Mas faça isso a partir de agora. Tá bom? E aí você vai mastigar mais devagar... Vai fazer tudo isso que eu estou te falando aqui. As técnicas de não ficar segurando o talher, de não ficar segurando o pão, a pizza, o bolo, o chocolate na mão. Bebidas, a mesma coisa. Lógico que está fazendo sentido, massa. É que a gente combinou, ô Nívia, a gente tem um código, tá? Um código de quando está fazendo sentido para você, está te ajudando, está te dando ideia, né, alguma coisa assim. Você sempre se manifesta no chat colocando mãozinha de gratidão. Por quê? Porque é o termômetro que eu sei quando algo está fazendo sentido para bastante gente. Igual aqui no Instagram apareceu bastante gente colocando. E aí quando eu sei, eu posso dar mais detalhes, me aprofundar mais naquilo. Porque é o termômetro que eu sei que o que eu estou falando, opa, tem gente colocando mãozinha ali que está ajudando. Ou está dando ideia. E aí eu consigo o quê? Sacar que aquilo ali eu posso aprofundar um pouco mais, detalhar um pouco mais, para ajudar mais, tá? Esse é o nosso código. Durante a live, todas as lives a gente faz isso. Eu tô achando as mãozinhas. É nos emojis, é aquelas mãozinhas assim, de oraçãozinha, sabe? Aí eu sei que tá te ajudando, aí eu vou lá e não tô achando, entendi. Caso você queira colocar um outro emoji também, não tem problema nenhum. É que a gente determinou, o nosso código aqui, a gente determinou as mãozinhas, tá bom? Bom... Aí eu falei de você não ficar segurando, né, as porções nas mãos e tudo. E para fechar, vale muito a pena. Legal ver aí um bichinho aí, né? Vale a pena você o quê também? Sempre cuidar do que você come e da ordem que você come. Isso aqui é a nossa chave de ouro da live, tá? É a última coisa que eu vou te falar hoje que vai te ajudar com esse problema da fome descontrolada aí, achou? A fome descontrolada no período da tarde ou da noite, que é você cuidar da maneira como você compõe as refeições. Eu já fiz uma live aqui sobre isso especificamente, né? Mas eu vou trazer um pouquinho da essência dela aqui agora e falar um pouquinho da ordem dos alimentos, tá? Só para a gente fechar a live. Então, é sempre importante que nas suas refeições, nos seus lanches, tenham alimentos que gerem saciedade. É importante isso, tá? É importante isso. O que mais gera saciedade, Rafael? Na ordem do que gera maior saciedade para menor saciedade. Anota aí, tá? Fibras, proteínas, gorduras boas, carboidratos, tá? E é tanto carboidrato integral quanto carboidrato refinado, né, no caso. Não quero dizer o pão integral. Eu estou falando, por exemplo, uma batata doce, um arroz branco. O grau de saciedade que eles dão comendo sozinho é bem similar, tá? Não difere tanto. Agora, difere no índice glicêmico. Isso é outra história, mas estou falando de saciedade. Então, o que gera maior saciedade? Fibras, depois proteínas, depois gorduras boas e, por último, carboidrato. Então, se nas suas refeições você sempre buscar misturar essas composições, exemplo, eu vou fazer um sanduíche, eu posso fazer um sanduíche com pão integral, rechear ele com um pouquinho de salada, o que eu estou fazendo? Colocando mais fibras. Aí eu coloco uma proteína que eu gosto, por exemplo, um peito de peru, alguma coisa vegetariana, um hambúrguer vegetariano, por exemplo, quem gosta, um tofu, quem é vegetariano no caso. Você pode colocar um queijo, você pode colocar um atum para quem come carne, um ovo. E ali você colocou proteínas, fibras e mais fibras que tem um pouquinho no pão integral. Esse sanduíche vai te gerar muita saciedade. Muita saciedade. Tá? Outras maneiras que você pode fazer isso. Você pode picar uma fruta. Você pode colocar junto dessa fruta alguma coisa de proteica, por exemplo. O que, Rafael? Um leite em pó. Um leite em pó mais desnatado, vai trazer mais proteínas. Com iogurte. Você pode bater com leite vegetal ou animal, fazendo a famosa vitamina. Gera saciedade por conta da proteína. E ali, se for uma vitamina, até no iogurte ou picado assim, você pode colocar mais alguma fibra. Por exemplo, uma aveia, uma granola sem açúcar. Vai gerar saciedade. Se você sempre toma cuidado de, nos seus lanches e refeições, você pensar nisso, você fala, nossa, tem alguma coisa que eu posso colocar aqui que vai gerar mais saciedade para mim? Porque às vezes você enxerga que você pode colocar alguma coisinha sempre ali que vai dar um tchanzinho ainda mais na saciedade. Eu, por exemplo, quando eu vou comer pizza... Ontem foi diferente, confesso com vocês que foi um dia que eu quis comer mais pizza. Foi intencional, tá? Eu comi mais pizza do que eu queria, porque eu tava com muita vontade. E tá tudo bem, no meu jeito que eu me conheço, tá dentro do meu equilíbrio. Mas a maior parte das vezes que eu como pizza, o que normalmente eu faço? Né? Eu pego e coloco azeite na pizza. Porque o azeite é uma gordura boa, uma gordura que gera saciedade. Junto da pizza, eu mastigo bem devagar e ele me ajuda a gerar saciedade. Às vezes com duas fatias eu fico satisfeito, às vezes no máximo com três fatias eu fico satisfeito. Ontem eu comi quatro. Ontem eu comi quatro, tá? Confesso, porque ontem eu tava com vontade, eu comi mesmo, mas comi usando tudo isso que vocês estão falando aqui. Eu já tava cheio, foi um pouquinho por gula, porque eu tava com vontade de comer, e isso às vezes acontece. Dentro do seu equilíbrio você pode permitir isso acontecer, se não te afeta. Eu sou super ativo, quem me acompanha sabe quão ativo eu sou, quão bem eu me alimento, então isso não atrapalha o meu equilíbrio. Eu tenho essa consciência, eu conheço o meu corpo, meu templo, eu conheço muito bem isso, tá? Eu tô falando isso porque às vezes vocês ouvem eu falar e pode pensar, ah, então comer quatro pedaços de pizza tá tudo bem. Não necessariamente. Porque às vezes para você, se você tem dificuldade, se você não tá equilibrado hoje, para você vai ser um baita problema, tá bom? Mas enfim. Então você sempre pode pensar em lanches e refeições que vão te gerar saciedade. Quando você monta as suas refeições pensando nisso, vai te ajudar bastante também com essas fomes e vontades. Porque você vai sempre garantir maior saciedade. Quanto mais saciado você fica, menor a chance de você ter de ter vontade de comer, de fome. Isso já é uma própria autodefesa que você tem. E da ordem que eu falei, lembra dessa ordem que eu falei? Fibras, proteínas, gorduras, carboidratos. Se você consegue nas suas refeições comer, às vezes, algo nessa ordem, facilita a sua saciedade. O que eu consigo lembrar aqui agora, mais facilmente, é no almoço e jantar. Por exemplo, no almoço e jantar, você pode dividir eles em duas etapas. Como? Você pode pegar, por exemplo, eu vou fazer um pré-almoço, um pré-jantar, em que eu vou pegar um prato caprichado de salada com um pouco de proteína que eu gosto. E como? Como devagar, claro, como. aquilo ali, fibra e proteína. Isso que mais gera saciedade. Vai gerar bastante saciedade em mim. Aí depois, na segunda etapa, eu posso pegar alguma outra coisa só para terminar de fazer a minha refeição. Se eu sentir necessidade, por exemplo, eu posso pegar um pouquinho de arroz e feijão com mais um pouquinho da proteína que eu queria e terminar a refeição. Como eu comi aquelas duas antes, a salada, legume e proteína, vai me dar muito mais saciedade. Eu vou chegar para comer o arroz, feijão, um pouquinho mais de proteína, com a saciedade ok. Então, tende a comer menos. Às vezes, se você, por exemplo, está querendo controlar mais o arroz, isso ajuda bastante. Ajuda muito mesmo. Você vai chegar com menos fome e você vai conseguir comer muito menos arroz do que talvez você esteja acostumado ou acostumada. Certo? Então, gente, essas são as dicas que eu queria dar para vocês aqui, e técnicas também, né, para vocês começarem a usar, para as pessoas que perdem o controle da fome à tarde e à noite. Se você faz todo esse cuidado de ficar mais próximo da comida, de essas técnicas de comer mais devagar, de apreciar mais, deixar derreter, não levar a boca, e de fazer essa qualidade, né, a composição das refeições a seu favor, a ordem até que você come, isso aí vai te ajudar muito a você controlar mais esses episódios de fome fora de controle, à tarde, à noite, você vai ter muito mais controle. Me senti envergonhado agora, já venci uma competição de comer pizza com os amigos. Ah, mas eu também, na época, quando era moleque. Na época, quando era moleque, Alan, eu muitas vezes, eu, os meninos, assim, a gente competia falando assim, ó, eu não vou tomar café da manhã pra ir no rodízio de pizza disputar quem comia mais pizza. Quantas vezes eu fiz isso quando era moleque? Mas não engordava uma grama, por quê? Andava de bicicleta o dia inteiro. O dia inteirinho. Trabalhava, ia trabalhar de bicicleta. Ia pra escola à noite, ia de bicicleta. E sempre onde eu ia, onde eu morava, ficava sempre uma distância muito grande. Então andava muito de bicicleta. Tudo que eu comia, eu queimava. E eu fazia academia ainda na época, então não tinha problema nenhum. Queimava tudo. Em plena idade dos 15, 16 anos, bicho, metabolismo lá em cima. Não tinha problema nenhum, cara. Isso eu já fiz também. Obrigado, Rafael. Excelente live. Que bom, vou até printar aqui, querida. Deixa eu parar de compartilhar. Aí. Fico muito feliz que tenha colaborado e ajudado vocês, tá bom, gente? Lembrando, todo final de live, para quem me segue no Instagram, quem tá no YouTube e não me segue no Instagram, fica o convite, tá? Após a live, eu vou deixar uma caixinha de perguntas, que não é uma caixinha de perguntas, né? É uma caixinha para você colocar o seu pedido de ajuda. Essas lives que eu tô fazendo diariamente, todo dia, hoje foi 7h30, mas normalmente eu faço 7h15 da manhã, né? Hoje, porque hoje foi domingo. Eu faço essas lives com o tema das pessoas que pedem para mim. Então, se você que tá no YouTube, você que tá no Facebook e no YouTube, quer pedir alguma coisa, tá precisando de ajuda com alguma coisa, você tem duas maneiras de fazer isso. Me seguir no Instagram, ir lá e pedir nessa caixinha que eu vou abrir agora, após que eu vou finalizar a live aqui. Lembrando que essas lives não ficam salvas, tá? Para quem não sabe, não ficam salvas, por isso que são diárias. E a outra maneira é você ir no meu site, ou lá na minha bio no Instagram, e lá vai ter o link para você entrar no meu canal VIP do Telegram. Lá no canal VIP do Telegram, você pode comentar em qualquer lugar lá que eu vou ver o seu pedido. Porque eu sei que tem gente que não quer ter conta no Instagram, entendo. Tem gente assim que não quer, né? Porque se sente mais produtivo, né? Perde menos tempo, eu entendo, tá? Se você é esse caso, você pode ir lá no meu canal VIP no Telegram e pedir lá em qualquer lugar lá, nos meus posts, nos conteúdos que eu tô colocando lá, você pode comentar. Rafa, participei da live hoje, gostaria que você fizesse uma live assado. Assim, queria me ajudar bastante. Vou ficar felizaço, tá? Fazendo uma lista lá de temas para trazer sempre as lives aqui para vocês. Importante reforçar, tá? Não tem tema, não tem pedido burro. Não tem pedido besta. Besta não pedir, tá? Se você está sentindo dificuldade com alguma coisa, peça. Se você está enfrentando algum problema e está difícil sozinho, sozinha, peça ajuda. Essas lives aqui podem ser justamente uma mão na roda para te ajudar aí. Estou fazendo diariamente, todo dia, faça chuva, faça sol. Combinado? Seu corpo é abençoado, bike é meu carro e eu engordei. Então, mas é porque você usa muito carro, né? Eu sempre mantive muito, muito ativo, então é diferente. Muito boa mesmo, ajudou bastante. Fico feliz, meu amigo. Agora, só para fechar, aquele momento print. Aquele momento print, qual é esse momento? Você vai printar a tela aí e vai me marcar nos seus stories. ou onde você conseguir marcar no Facebook, não sei se você, as contas que você tem, mas se tiver no Instagram, me marca lá, @ nutricionista Rafael Frato, tudo junto, que eu vou adorar ver que você esteve aqui na live, me marcou, e eu vou compartilhar o seu print nos meus stories também. Combinado? Então vamos lá, gente, momento print hoje, podem tirar aí. Foi? Me marquem lá que eu vou adorar ver que você esteve aqui na live. Vou compartilhar o seu print no meu Instagram também. Amanhã vejo vocês aqui, 7h15 da manhã. Foi um prazer estar aqui. Amanhã, tema novo. Bom domingo pra vocês. Vou correr agora. Tchau.